A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos destacando no programa as notícias de que a organização mafiosa italiana, 'Ndrangheta, ela vem se relacionando com o PCC, o primeiro comando da capital, esta que é tida como a organização criminosa mais e melhor estruturada do país. E nós estamos agora na linha com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que ocupa a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, professor de Direitos Humanos da Unipar, a Universidade do Paraná. Ele que é um grande estudioso da atuação destas organizações criminosas italianas, tem amplos estudos sobre a matéria e é uma autoridade no assunto, uma das fontes mais indicadas a nos falar sobre essa ligação de mafiosos com criminosos brasileiros. Desembargador José Laurindo de Souza Neto, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik.
Boa tarde, é um prazer poder atender essa entrevista sobre um tema de grande importância.
Né? Exatamente. O que o levou a se dedicar ao estudo das máfias? Alguma correlação com a Operação Mãos Limpas, desencadeada nos anos 80 na Itália?
Não, sem dúvida. Eu tenho, na verdade, uma ligação acadêmica. Eu sou professor e estudei na Itália. Estive na Itália em 82, a partir de 82, e fiquei lá até 1990, fiz estudos na Universidade Sapienza, e esses estudos me levaram, então, a conhecer o fenômeno estampo mafioso, né, de características mafiosas, e aí nosso interesse na sociologia do crime organizado, e também a vivência, não só nos casos da Mão Limpas, mas também em casos anteriores também, do Tommaso Buschietto, que foi preso na década de 80 aqui no Brasil, e toda a consequência dessa prisão, e além da morte do Giovanni Falcone, né, nos anos de 90 já, no atentado da máfia Cosa Nostra, e também os processos da Mãos Limpas também, né, com o juiz de Pietro e todo aquele pool de combate à corrupção. Então tudo aquilo está dentro de um pacote único de pesquisa.
Que tipo de ameaça a máfia calabresa, a máfia da Calábria, representa para o Brasil, doutor José Laurindo?
A máfia, que tipo de perigo, eu acho que até a democracia, né? Porque hoje a máfia calabresa, ela tem movimento 40% do narcotráfico internacional. Ela é mais forte, máfia, hoje é mais forte com a queda da Cosa Nostra, né? Uma máfia que surgia contra o Estado, então a máfia calabresa, 'Ndrangheta, ela age de modo diferente, de modo estabelece relações políticas com age no silêncio, existe toda uma estratégia diferente de vivência, né? E com isso ele conseguiu a credibilidade no mercado internacional, não só no Brasil, né? Mas sobretudo na América do Sul. Narcosul é sempre grande rentabilidade do tráfico de cocaína. Então, na verdade, ela representa, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Ela representa um abalo à democracia, um abalo à economia de mercado, o volume de lavagem de dinheiro estabiliza as instituições, né? Torna essa cultura da vassalagem, da submissão, que ela estabelece através, às vezes, não mais um derramamento de sangue para não chamar atenção, mas através do estrangulamento econômico, ela vem, então... Então, esse tem sido um abalo. Eu vejo a própria soberania do Estado, né? Ou seja, essa estrutura, né, de atividades hoje lícitas e ilícitas, diga-se de passagem. Né? Essa atividade que hoje está dentro de um espectro de licitude, né, como forma de atuação, não só na atividade ilícita, não só no tráfico, extorsão, e existem todas as outras atividades lícitas inseridas no próprio contexto do Estado, no qual ele se encontra conexo com o poder público, né? E então, claro, ela prospera em estados desorganizados, né? Assim, desse modo, estabelece, se beneficia de uma corrupção sistemática, endêmica, né? E de conflitos sociais, e aí se insere, né, dentro desse contexto. Então, ela representa um perigo até para a Itália, né? Hoje é 3% do PIB italiano, então a força econômica é enorme, né? Então, acho que o maior perigo, não só o número de mortes que causa em virtude de toda, né, a operação, mas também a soberania, né, a democracia, o Estado democrático, o Estado de direito.
Sim. Há sempre crimes conexos ao tráfico internacional de drogas, né? Ele não se esgota em si mesmo, há sempre crimes conexos a ele.
Sem dúvida, claro. Mas a principal ganho de fonte agora dessa organização mais poderosa é o tráfico de drogas, né? Ela atua em várias atividades, não só, né? Ela se especializou em atividades portuárias, né? Você fala, a Ndrangheta hoje é falar ela sobre uma perspectiva de transporte marítimo, fronteira marítima, porto. Então, essa é a especialidade dela. Então, nesse sentido, ela se torna muito forte, né? E ela representa um grande prejuízo, né, ao país, né? Mas outras atividades também, construções, são licitações públicas, extorsões,
comércio,
tráfico de armas, prostituição, né? É a estratégia dessa de colonização, né? Onde houver espaços, ela leva seus tentáculos aí, não só a América do Sul, mas os cinco continentes, né?
Sim.
E vem cada vez mais forte.
É.
O controle minucioso do território é uma questão interessante, né? E ela se beneficia da sua profissionalidade, né? Ela sabe que o maior perigo e o seu maior aliado é a cultura da omertá, o silêncio. E isso ela tem. Então ela tem feito uso feroz de violência contra os adversários, os delatores, né? Então existe toda uma profissionalidade, né? O pagamento, a Ndrangheta, ela se beneficia, ela tem inclusive a possibilidade dos cartéis colombianos do período da Bolívia, ela adquire cocaína mais barata, né? Ela vende para outras organizações criminosas.
E supervaloriza.
Ela
supervaloriza os preços.
Ela tem a profissionalidade, paga em dia, né?
Sim.
Ela nunca deixa pagar, existe toda essa ela, já há algum tempo que aqui na Argentina, no Uruguai, no Brasil, braços, elementos, indivíduos estão vivendo, né, dentro da normalidade, né, às vezes construindo famílias e trabalhando dentro de atividades ilícitas, né, e sobretudo, não só do tráfico, né, é importante dizer, a lavagem de dinheiro também, agora recentemente numa operação, esses estudos dessa direção antimáfia italiana, investigação antimáfia, né, ela revela, então, a participação de lavagem de dinheiro, né, droga vendida, saída da Colômbia e a Europa, e ali, na Espanha, seriam adquiridos e produtos eletrônicos que seriam necessários para a construção, a fabricação, a fábrica de uma máquina de poker, jogos de azar, e aí haveria também a conexão da lavagem de dinheiro para criar dinheiro proveniente do tráfico de droga, funcionando no Brasil, então, em conexão, então, com o videopoker aqui, atividade ilícita de máquinas de azar. Então essa ligação é um tentáculo que se estende, né, de maneira ampla.
Doutor José Laurino, por que a opção da máfia calabresa pela associação com o primeiro comando da capital? O que explica esta correlação criminosos italianos com criminosos brasileiros?
Na verdade, eu acho que o aspecto geográfico e territorial, a ocupação do espaço que é muito importante, né, a logística necessária, a necessidade da logística. O PCC é a facção mais forte no Brasil, né? E ela dominou a fronteira do Paraguai, não existe mais interposto, não existe mais intermediário, e ela dominou o Paraguai ao PCC, e cada vez mais ela busca tentáculos internacionais, né? Internacionais, muito embora ainda continue sendo uma associação com base no sistema prisional, uma facção criminosa, né? Ela tem muitas fragilidades que dificultam a sua expansão, né, a ponto de competir com outras sociedades mais organizadas, né. A máfia italiana, Ndrangheta, ela adquire essa coesão porque ela tem um laço familiar, de comprometimento familiar, que dificulta todo. Agora, tem o PCC, cada vez, muito embora ainda seja uma associação, ela do sistema prisional, ela procura se estruturar e se profissionalizar. Então, ela segue esses passos da busca da profissionalidade, do silêncio, né, dando chamar atenção, se seguindo um contexto ilícito, na verdade, cada vez mais procurando se personalizar, da nova configuração. Que é...
Desembargador José Laurindo, há quanto tempo temos esta conexão entre a máfia calabresa, Andrangheta, e o PCC, o primeiro comando da capital? Quanto tempo de conexão entre essas duas organizações?
Na verdade, especificamente com relação à máfia calabresa, as descobertas da conexão entre esses dois grupos aparece a partir de uma específica operação deflagrada não há muito tempo, né? Que tinha ocorrido em 2014, né? Então, nos anos 2013, 2000, se começam a verificar. Claro, a relação existente entre outras máfias italianas, isso no Brasil, já existe uma relação histórica, né, com os países da América Latina, relação das máfias italianas com o Brasil. É emblemático a prisão, como eu já disse, do Tommaso Buschietta, né, da Vida Nostra. E, na verdade, e claro que... Então, é recente essa claro, a ligação, ela se dá sob a perspectiva de investigações, né, a partir de um incremento por parte do Brasil no controle dessas apreensões, né, várias apreensões e várias interceptações são constatadas, né, a instalação de scanners nas alfândegas nos últimos 2-3 anos, então toda essa ação encadeada pelo poder público brasileiro vem constatando essa ligação dessa organização, né, com o Brasil.
E que providência?
Sempre houve um histórico de ligação, não só da Trangheta, mas também da Sacrata Corona Unita, da Cosa Nostra, de todas as organizações. Né? As bandas da Magliana também, existem atuações hoje na expansão. E diante da rentabilidade da droga, né? Essa rentabilidade da droga, o Brasil exporta há várias décadas, né? A droga. Então, esse é o espaço do tempo que existe essa relação, raízes históricas aí com a América Latina.
O que as autoridades policiais e judiciárias brasileiras vêm fazendo em relação a esta conexão das máfias italianas com as organizações criminosas brasileiras?
A partir dessas apreensões, né, o Brasil tem incrementado, né, a inteligência, e as ações preventivas. A cooperação internacional, ela é o maior instrumento, o melhor instrumento mais útil para a obtenção de resultados de ações de combate, né, não só o despacho da cocaína, da droga, que sai dos portos brasileiros, mas até a apreensão nos portos europeus. Então, os esportes aí estão sendo refletidos, né? A gente constata essa atuação positiva de cooperação internacional diante do número de apreensões, em virtude de informações levadas ao Brasil, pelo Brasil. Sim, né? Aqui, há pouco tempo, nós tínhamos aí de apenas 30% das apreensões eram em virtude de auxílio brasileiro, né, das autoridades brasileiras e referência do Brasil. Hoje, não. Já nesse ano, já verifica que pelo mais da metade das apreensões são em decorrência de informações e pedidos das autoridades brasileiras, né? Este ano, por exemplo, a apreensão foi significativa, né? Até mais de 10 mil quilos foram apreendidos, né, fora do Brasil, e mais da metade teriam sido apreendidos em decorrência da informação das autoridades brasileiras. Então, a cooperação internacional, ela tem sido decisiva aí para escâneres também, né? Porque esse tráfico de portos, ele tem vários modos, por isso da importância da logística aqui, da ocupação do território, né? Então, são três, várias formas de inserção das drogas nos navios, e várias técnicas, né? E, às vezes, lacres são violados, lacres clonados, outras vezes ela é misturada com cargas lícitas e escondidas, às vezes elas são içadas. Agora, recentemente, nós tivemos uma apreensão essa semana de 3 toneladas na Baía de Paranaguá, numa marina que provavelmente seria utilizada por técnica de levar a droga ao navio depois do embarque, né? Por
meio Exatamente.
De embarque,
essa abordagem foi feita no mar.
Exatamente. Então, são todas técnicas... Por isso que é necessário a logística do PCC, como eu fazia a menção, né? O transporte, carregamento, embarque, toda essa logística... Essas investigações indicam que o PCC, eles atuam em várias frentes, né? Às vezes, por volta, são os donos da droga vendida, às vezes participam do transporte, até pela Amazônia, né? E, inclusive com a Venezuela, ia também, tem toda uma várias rotas ali, né? E o domínio das outras facções, né? As facções criminosas, elas lutam terrivelmente pela fronteira, a guerra das fronteiras, não só as fronteiras marítimas, as fronteiras terrestres também, do norte e do sul. E o PCC vem, de um certo modo, tido domínio da fronteira, principalmente com o Paraguai.
Desembargador José Laurindo de Souza Neto, nós queremos lhe agradecer imensamente por esta entrevista concedida à Rádio Sputnik. Muito grato, até breve.
Até breve, eu que agradeço.
Este foi o desembargador José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um estudioso da atuação das máfias, não só na Itália, como em todo o mundo, e só em suas conexões com organizações criminosas no Brasil, falando justamente sobre esta conexão que liga a máfia da Calábria à organização criminosa do Brasil, Primeiro Comando da Capital, o PCC.